vocês ouviram um pouco da faixa Behind All the Concept, single fresquinho aí da banda cearense Ominous, que saiu hoje, data de gravação deste podcast, 6 de junho de 2020. Você que já acompanhava e curtia o Detector de Metal no YouTube, vai poder agora também nos acompanhar como podcast. Quando soltamos a ideia nas nossas redes sociais, tivemos um feedback muito positivo. Então pensamos, por que não fazer também? Eu sou Gustavo Queiroz e chamei os amigos Paulo Daniel.
Fala pessoal, beleza? Prazer estar aqui com vocês.
E o George Friso.
Opa, tamo junto aí.
Para fazer o que a gente já fazia quando estávamos numa mesa de bar, que é falar de música e de heavy metal. O diferencial aqui é que vamos gravar e disponibilizar na web para quem quiser acompanhar. O tema de hoje é como você consome música. Então escuta aí mais um pouquinho do single da Ominous e vem com a gente. Olha, gente, como você consome música hoje? Eu preciso dizer assim, talvez a gente tenha um pouco aqui de alguns debates de geração, né? Mas acredito que a gente se aproxima um pouco, talvez o Friso pode até trazer a experiência dele como sendo a pessoa mais experiente aqui da roda. Mas pelo menos eu, Gustavo, hoje eu tô sempre...
Tu tá me chamando de velho, é, cara?
Não, eu falei experiente, cara. Falei experiente.
Tá certo.
Poderia falar ancião, poderia falar ancião ou qualquer
outra coisa. É verdade, Matusalém, ok.
Mas assim, pelo menos eu hoje, eu tô 100% nas plataformas digitais.
Não, eu também, cara. Eu, por exemplo, eu consigo usar as três, né? Por incrível que pareça, tanto Spotify como...
Tem
mais de três, né? Eu digo, vamos botar assim as três principais. Será que é as três principais? Né? Por exemplo, o Spotify, o Deezer e o YouTube, né?
Eu confesso que eu ouço muito pouco no Spotify, na verdade.
É, uma coisa que muita gente debate hoje é, tipo assim, mídia física, né? O CD vai morrer, a mídia física vai morrer. Então, assim, só lembrando pro nosso ouvinte, né, que tudo que a gente for falar aqui, né, é sempre voltado pro heavy metal, né? Okay. Pro rock, até porque é um podcast do Detector de Metal, né? Então a gente não poderia fazer isso diferente. É. Mas esse assunto, né? Como você consome música hoje, ele pode ser debatido, acredito eu, em diversos nichos musicais. No metal, em específico, sempre vai ver esse contraste, né? Da mídia física com a mídia digital, porque o metaleiro, o headbang, ele ainda dá muito valor à mídia física, né? Eu, por exemplo, eu ainda compro, por mais que eu tenha dito agora há pouco que eu tô 100% nas plataformas digitais, mas eu ainda compro CD, cara. Tipo, ultimamente eu fiz uma compra de alguns CDs que eu já conhecia, que eu já tinha ouvido, ok, talvez a gente não tenha mais aquele costume de comprar um CD para ouvir pela primeira vez aquelas músicas. Eu acho que hoje a gente tá fazendo o caminho inverso. A gente escuta nas plataformas digitais para depois, ou aí se gosta do CD, né, depois faz a compra dele, né? Acho que vocês seguem mais ou menos essa linha, né?
Não, na verdade, eu discordo um pouco, eu acho que a gente não tá fazendo o caminho inverso. Essa dualidade de consumir e comprar sempre teve, né? O fato de você comprar um disco de uma banda que você gosta. O que acontece é que hoje em dia... Assim, isso independente também do estilo, né? Não é só no rock, do metal, não. Tem muito senhor que gosta de jazz e compra disco de jazz. Tem muitos senhores que gostam de música clássica, senhoras que gostam de MPB, música clássica, e compram disco de música clássica. Né? Claro que o consumo do objeto da música, do caso dos discos, está sendo cada vez mais escasso, porque está mais fácil o acesso pelas vias digitais, né?
Isso aí é até um ponto, né, Jorge? Assim, houve uma época, assim, durante muito tempo, pelo menos eu lembro que logo quando eu comecei a gostar de heavy metal, né, cara, e consumir o heavy metal, a gente não tinha essa facilidade, né? Então eu lembro que eu ia ali pra galeria e ficava ali na Opus, nas lojas ali, e ficava perguntando pra galera qual era o lançamento, o que que ia chegar ali no próximo mês e tal, e eu ficava comprando Rock Brigade, né, Rude Crew e tal, né, e eu ainda, eu, eu lembro muito que eu, pouco depois, cara, de eu começar, foi que surgiu a MP3, né? E mesmo com o advento da MP3, ficou um pouco ainda difícil, quer dizer, facilitou, mas nem tanto, porque a internet não é a internet como a gente tem hoje, entendeu? Então, claro, assim, eu acho que hoje você tem discografias e mais discografias aí, o universo todo.
Mas eu me refiro assim, a você ter uma referência de algo para te convencer a comprar, entendeu? Hoje a gente tem as redes sociais, as plataformas, né, que a pessoa escuta, aí curti, aí vai lá e compra o material físico, né? Mas eu acho que isso aí também se aplica no passado, né? Porque você, por exemplo, você ia na loja, perguntava pra galera, até escutava um pouco daquele disco, né? Eu cheguei a pegar um pouco ainda, daquela época que você entrava numa loja de CDs, aí tinha um espaçozinho, geralmente, que ficava no fundo da loja, que você pegava, tipo, 2, 3 CDs, né? Que você achava interessante, ia pro canto, no fundo da loja, colocava o CD no toca-CD. Eu tô falando CD porque foi a era que eu peguei, mas também acontecia com vinil isso aí. Você colocava lá no toca-vinil, no toca-CD, na época tinha um fone, né? Pra você ouvir meio que melhor e também pra não fazer barulho, pra não atrapalhar o outro que estivesse ouvindo do seu lado. E aí você passava o quê? Uma meia hora lá, porque era um ritual, né? Você ir pra uma loja de disco, uma loja de CDs, não era só pra você, tipo assim, comprar. Tinha todo o ritual de você olhar a capa, olhar isso aqui, se interessava.
Sim, sim.
E aí você ia lá no fundo da loja, ouvia um pouquinho, ouvia talvez 2, 3 músicas. E se as 2, 3 músicas fossem o suficiente pra te convencer, você ia lá e comprava aquele material, né?
Antes mesmo de você ir na loja, você podia ter ouvido também na rádio também, não era só... não tinha essa, claro, essa tradição de ir na loja, também foi muito, mas a gente tinha algumas formas, né, de passar a conhecer, tipo, o amigo que viajava para ou tinha parentes que viajavam para fora e traziam discos importados, e tinha os fãzinhos também, então tinha toda essa forma, esse jeito de
compartilhar, né?
Dos discos, né? De quem tava lançando o quê. E compartilhar, né? Do que era legal também. Eu lembro muito, a gente terminava a aula, a gente ia pra casa, ia 3, 4 moleques pra casa de um deles e ficava ouvindo aquele disco que um comprava e tava ali pra todo mundo ouvir, e era uma novidade. E depois cada um comprava o seu e tal, né? Era uma forma de compartilhar.
Você comprava,
né?
Você comprava o cassete, né? Oh, desculpa, Gustavo. Você comprava o cassete
também,
e aí
também.
Você dava pro cara e o cara gravava pra você e depois você gravava pro outro cara e por aí vai, né?
Isso.
Os traders, né? Como
e
chamavam,
você trocava, né, as fitinhas com amigos também, né? E de repente fazia uma super coletânea de coisas legais que você... de músicas de bandas que você tinha, o disco em casa e dava pra alguém e o cara passava a conhecer também esse material. Tinha essa... esse formato informal, né, e analógico até de se informar.
O que eu acho muito massa é que, tipo assim, pelo menos pra gente, né, pro nicho do metal em si, é que consumir música nunca foi só consumir música, né, sempre foi a experiência. Exato. Como tu falou aí, você ia na casa do amigo, porque o amigo tinha chegado, sei lá, de viagem, aí trouxe uns discos que só tinha lançado lá fora, que não tinha chegado aqui, né, porque aqui sempre foi muito difícil, né, chegar material. Então a galera vinha, trazia, aí se juntava pra ouvir, aí trocava, aí talvez você tivesse uma fita cassete, aí você trocava com outro e tal, passava um tempo, aí depois destrocava, tipo, sempre foi uma experiência, né.
Eu via, às vezes, alguma coisa na televisão também chamava atenção, tipo, né, Rush, que, sei lá, era uma música que tinha no programa e tal, tocava Rush e você ficava com aquela coisa na cabeça, que é aquela banda e tal, chegava na loja de disco e perguntava pro vendedor, né, o cara sabia.
Quantas bandas, também, falando em programas, né, de televisão, quantas bandas, eu pelo menos, né, acredito que com vocês também, mas quantas bandas a gente não conheceu assistindo o Fury MTV, né? Na época do Gastão ali, né?
Sim.
Com o Gastão ali, cara, das antigas ali, que passava.
Sim.
Eu lembro que passava sábado à meia-noite e reprisava no domingo, às 11 horas, né? E, cara, todo domingo eu tava lá e tal. Interrompia de fazer os trabalhos aí do colégio, porque eu sempre procrastinava pra domingo.
Pois é, sempre foi o grande. diferencial da mídia voltada para o rock era isso, né? Porque ela servia como uma vitrine, né? Para o que estava em alta, para o que estava rolando. O programa do Gastão, o Fúria, aí outros programas que se sucederam a ele na própria MTV mesmo. Quem é de Fortaleza vai se lembrar também da TV União. Passava um monte de clipe legal que a gente ficava, caramba. Eu, por exemplo, eu conheci o Motley Crue e o Nightwish pela primeira vez com clipes que na TV União, entendeu? E às vezes, esses clipes, eles passavam em horários assim totalmente não convencionais. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci o Motley Crue foi com o clipe de Dr. Feelgood. Foi assistindo ao clipe de Dr. Feelgood que passou na TV União 6 da manhã. Aí você pensa, aí você me pergunta, Gustavo, o que é que tu tava fazendo 6 da manhã e assistindo TV União? Eu estava me preparando para a escola, preparando lancheira, montando a minha lancheirinha, botando a minha fardinha, pegando a minha bolsa, só que eu fiz tudo isso assistindo TV União. E aí num belo dia tocou Dr. Feelgood, eu, caralho, que foda, bicho. Aí conheci a banda e depois, né, tipo assim, é sempre um trampolim, né, a mídia, tipo, a gente, aqui no Detector de Metal, a gente tenta seguir isso, que é mostrar um monte de banda, dar umas indicações, que inclusive aqui no nosso podcast nós vamos indicar algumas coisas, como já tipo, abrimos aqui o programa indicando aí a banda Ominous, daqui de Fortaleza, que lançou agora um single recente. Também vamos ter outras indicações no decorrer deste podcast, então fica com a gente aí para você acompanhar. E nós somos isso, né? Tipo assim, o nome do Detector de Metal é justamente para isso, para dar, para manter viva a chama, essa chama de indicar a banda, e aí o ouvinte pega e depois vai sacar, né?
Cara, com certeza. Eu acho que é um outro difusor, né, cara? E eu lembro também, vale mencionar aqui, infelizmente agora eu não lembro o nome da rádio nem do programa, mas eu lembro que por um tempo existia um programa de rádio aqui em Fortaleza e eles passava mais ou menos, entrava lá mais ou menos umas 7h30, 8h da noite. Eu não sei se o Jorge lembra, mas ele deve ter alguma coisa em mente.
Era o Cidade Esporte Rock?
Eu não sei, não tô lembrado agora, mas eu lembro que eu conheci muita banda aqui de Fortaleza, porque eles divulgavam, cara, era tão legal, porque eles divulgavam, assim como o Detector de Metal, tinha uma ênfase muito grande na cena local, né?
Nas bandas locais, né? Então, provavelmente deve ter sido o Cidade Esporte Rock, que passava na FM, acho que 95.
Eu tenho a impressão que era. E aí fazia uma propaganda das lojas, da Cangaço, da Oppo.
Sim. Acho que era domingo à noite.
Domingo à noite, cara. Era domingo à noite. Domingo e aí foi por ali que eu conheci, Deadly Fate, a Govanon, né, que acho que não sei se ainda existe, tá nativa, o próprio Sig of Hate depois, passava muito lá.
É, a Govanon já acabou. Não, eles passavam muito, inclusive uma coisa curiosa que esse programa do Giraldo, ele sempre tinha alguém de banda lá, tipo, no programa dele, que ia dar entrevista e tudo. E às vezes o próprio cara da banda atendia os telefonemas que muita gente ligava. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, muita gente que queria ou participar, ou às vezes rolava um sorteio, aí o pessoal ligava pra rádio pra falar, pra também participar, e a própria alguém da banda mesmo atendia e tal. Eu me lembro muito bem que eu vi o Zu do Jumenta Parida lá também uma vez. Né, eu acho que o Maurílio também do Extense, na época, também chegou aí no programa e também atendeu telefone e tal. Era bem legal, assim, ele tinha muito essa abertura com a produção local, né? Isso era muito legal, né? Essa coisa de divulgar o pessoal que tá começando aqui na cena, né? As bandas de metal. Hoje em dia você não tem uma rádio aqui.
Exatamente.
Isso.
Você não tem. E assim, era o bacana era que não tinha restrição, cara. Então, como você falou, era da Lost Valley, né, até a Sustance, passando pela Jumenta Parida, as bandas de Death Metal, como a Grief Weaver, né, todas, Two Fuzz. Então, assim, cara, era muito massa. E aí você tinha toda a programação dos festivais, era bem naquela época do Heavy Metal The Law, né, aquele festival que teve várias vezes, né, Four Chaos, que era muito forte, né, que tinha um formato diferente na época. Sim. Bom, pois é, uma coisa que eu queria, assim, que era legal, era porque, assim, você sabia que era naquele horário, naquele dia, então você tinha que se preparar, fazer todas as suas coisas, né, pra você antenar ali, botar ali no canal, né, seja, sei lá, no For MTV, ou como o Gustavo falou, né,
Hoje a gente tá tão acostumado com o conteúdo já pronto à nossa disposição, né? Pra gente conferir na hora que a gente quiser. Antigamente não era assim, né? Você tinha que consumir quando passava naquele horário.
Quando passava, né? Duas coisas que eu queria colocar. Uma é justamente sobre isso, que hoje em dia, na verdade, a gente faz tudo ouvindo música, né? Antigamente a gente parava tudo pra ouvir a música, pra prestar atenção, né?
Mas era um ritual. Era um ritual, cara.
Era um ritual, isso, exatamente. O que, de certa forma, acabava fazendo com que a gente desse mais atenção à própria música em si, né? Desse mais atenção e gostasse mais, de repente, absorvesse mais aquela informação musical. Mas eu me lembrei agora que o Gustavo estava falando da TV União, né? A TV União, assim, foi muito importante, porque teve uma época que aqui em Fortaleza, a gente, assim, claro que o podcast não é de Fortaleza, mas na internet é o mundo todo, mas aqui em Fortaleza a gente teve a MTV aberta por um tempo, né, e depois fecharam.
Sim.
E quando fecharam, a TV União veio tapando esse buraco, né, veio cumprindo esse papel de...
Eu acho que é porque ela viu... Música. Trazer música, eu acho que é porque a TV União viu que talvez tinha público, né?
Não tinha, antigamente não tinha essa... Acho que não se tinha, acho que nem a própria MTV também tinha essa sacação de que a música era uma boa, talvez no começo e tal, mas depois até a MTV se desconfigurou. Mas o lance da TV União era mais porque a música era fácil de colocar na programação e ela entrava em qualquer horário, então tipo, eles não tinham uma preocupação em fazer um programa de música ou aquele momento ali vai ser o clipe e tal, entendeu? Era mais um lance de meio de estar, assim, de ter uma programação com bastante conteúdo, né? Mas assim, o que eu queria falar mesmo é que é o seguinte, do mesmo jeito que você tinha essa coisa de assistir os clipes antes de ir pro colégio, tudo, o que é muito legal e tal, eu me lembrei que, e ver na televisão essa informação, né? Eu me lembrei que, tipo, mais ou menos, ou talvez até um pouco mais, de 10 anos antes de você estar fazendo isso, eu fiz isso com a Globo, né? Com o Fantástico, vamos dizer assim. E na verdade foi o Fantástico. Eu vi um clipe do Twisted Sister no Fantástico, né? Come All The Play, que eu achava foda, assim. Pra mim foi tipo o primeiro contato com... Praticamente um dos primeiros contatos com metal, né? Com heavy metal.
Sim.
Em si. No Fantástico passou esse clipe e eu, caralho, eu fiquei, tipo, extasiado. Fui pro colégio, né? Que eu estudava, me lembro muito bem, estudava no Santa Cecília e no colégio eu ficava desenhando no caderno. Aquele símbolo TS dos cistas que aparece na
rua. Chegava na sala assim pra chutar carteira, mandar outro professor tomar no cu.
E eu não chegava esse tipo de grosseria, não, mas
imaginava.
Eu era visto meio que como um malvado ali, um outsider, né? Acho que é por isso que eu não tenho tantos amigos do meu de colégio, assim,
hoje em dia. Cara, isso aí...
Mas eu me lembro muito bem dessa influência que eu tive na mais jovem, né, da televisão, né, que era uma forma de a gente ter, de obter essa informação de música, né?
Não, só para complementar o Jorge, porque, por exemplo, era os clipes do Twisted Sister, né, cara, eu tava pensando aqui, puta, como...
Sim,
mas eu tava pensando aqui, eu falei, cara, como o mundo muda, né, cara, assim, como a parada gira, né, naquela época, a gente tá falando de uma época que talvez seja até mais conservadora ainda, né, e, cara, né, e você, total. Pô, os clipes de Twisted Sister, cara, com aqueles, pô, com o Dee Snider lá, o cara todo maquiado, com aquele cabelão, era uma parada que na época chocava de uma forma, né. É que dele papo vou acalmar, passar um Fantástico.
Sim. Você lembra daquele MP3 que tinha em várias cores?
Um redondinho, assim, pequenininho, você com povo.
Que parecia um. Que parecia um, sei lá, um mini vibrador, assim, tá ligado? Tinha vermelho, tinha branco.
Eu lembro, eu tive um. Quer dizer, eu tive um. Ele parecia um pendrive.
Aí tinha de 2 GB, 4 GB. Aí, tipo, quem abafava naquela época tinha um MP3 de 8 GB, entendeu? Era mais, nem me lembro. Aí, tipo, eu tive...
É muito moderno.
É, não, eu tive um desse, aí depois eu já migrei pro aquele, pro iPod. Sim. Da Apple, né? Aquele de 12, ou era de 16 GB. Aí também tive aquele tijolão da iPod, que era 60 GB. Aí, tipo assim, naquela época, a gente, caralho, 60 GB, meu irmão, o cara tem música pra caralho e tal, mas... Uhum. Hoje 60 GB já não é muita coisa, né? Aí o último da Apple que eu tive foi o Touch, iPod Touch, que era acho que 32 GB, se eu não me engano, que era o mais moderninho, dava pra botar uns aplicativos de jogos nele. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, eu precisava de algo que me mantivesse em contato com a música o tempo todo, entendeu? No trajeto de casa à escola, no intervalo, trajeto escola casa, na minha própria casa mesmo, assim, fazendo TV de casa, jogando. Eu sempre precisava de algum dispositivo antes de dormir, tipo, até hoje eu tenho esse ritual, tipo, antes de dormir eu escuto, sei lá, uns 40 minutos de música, 30 minutos, assim, pra sei lá, pra meio que desligar meu cérebro, entendeu? Então, tipo assim, além de consumir música ser um ritual pra mim, que a gente, nós headbangers, a gente ainda mantém vivo essa questão do ritual, né, e sacar um som na casa do cara, falar de música em si já é um ritual, eu também precisava da música, e ainda preciso da música, como uma terapia, entendeu? Tipo, como uma forma de me relaxar, tipo, de melhorar o meu humor, se eu tiver num dia de, sei lá, dia que eu tiver acordado virado e tal. Então, tipo assim, eu também me relaciono com a música, eu também consumo dessa forma pra... Ou para preencher algum momento vazio do meu dia, seja algum momento, seja para desligar a minha mente, que eu gosto muito assim de desligar a minha mente, e seja também como terapia, para me acalmar. Às vezes eu tô com raiva de alguma coisa, eu escuto Slayer, entendeu? Tipo, boto Slayer e foda-se, entendeu? É uma terapia legal, cara. Até aconselho isso aí. E aí depois do iPod, né, vieram os smartphones com o Spotify, Deezer,
entendi,
agora
claro.
Mais recentemente a Amazon Music, né, que em vez de 60 GB que a gente vai ter de música, agora a gente só precisa de internet para poder ter acesso a praticamente músicas infinitas.
Eu não peguei ainda o vinil, né, para consumir, eu peguei CD, né, então...
Sim, tu começou a ouvir...
Na época do CD e cassete, já. Cara, então assim, eu fui o cara que pivete, eu tinha o Walkman, tinha o CD Player, né, lá, e aí você levava pra escola e tal, aí você levava dentro da mochila, aquela porra grandona e tal, junto com o CD que você ia escutar.
Só pra deixar claro, eu também tive um Walkman, né, que era pra Walkman,
sim.
Eu também sempre comprei CD, assim, por mais que, tipo, eu... Comecei comprando CD, mas como quando eu vi que eu também que tinha eu tinha necessidade de ouvir música na rua, aí foi quando eu fui atrás dos dispositivos de MP3, iPod e o Caraia 4, né? Mas eu também tive o Walkman, cara. O Walkmanzinho era que leve.
Eu tinha também, eu tinha o Walkman. O Walkman acho que foi a primeira forma de ouvir música portátil, né? Assim, acho que até mesmo antes de eu comprar os primeiros vinis, Eu usava um Walkmanzinho que era da minha mãe, inclusive. Um AKzinho, acho que primeira geração. Tipo, não havia nada. Eu vi uma fitinha aqui acolá da Blitz que eu tinha, uma coisa bem, bem, bem singela. E depois eu passei a comprar vinil mesmo, de discões, né? Comecei a colecionar e daí foi. Aí foi, né? E as fitinhas sempre existiram ali do lado. A gente sempre fazia coletânea e eu trocava muita fitinha com demos gravados nas fitinhas com os amigos, né? Foi aí que eu passei a conhecer um monte de banda underground, né? Crypt Slaughter, TRI, Napalm Death, né? Um monte o próprio Death, né? Muita banda assim que massacre. Nossa, a gente começava a ouvir essas bandas underground a partir dessas fitinhas cassetes, porque não tinham CD ainda. Muitas dessas bandas ainda não tinham nem lançado CD, disco ainda, né? Então a gente ouvia nas fitinhas. E depois, uma coisa que vocês falaram de Discman, né? Eu cheguei a ter, cara, uma coisa muito legal, até meio anacrônico hoje, mas eu cheguei a ter um Discman de MP3 player. Assim, era um Discman que lia CDs com MP3 gravado.
Pô, bacana, não conhecia, não. Legal, interessante isso aí.
Né? É, você gravava um CDR, pegava um CDR virgem e gravava já o arquivo em data, né? Não era em o arquivo normal de um CD normal. Claro, também tocava CD normal. Era um CD player normal, só que era um CD player de MP3, então eu podia também gravar. Hoje em dia até tem. Acho que, claro, existe ainda, mas é meio nada a ver, né? Tem aparelhinho do tamanho de um Clips que toca MP3, toca qualquer arquivo digital. Então a gente não precisa mais do CDR. Mas antigamente eu tinha um CD player que você colocava o CDR com as músicas. Com as músicas em MP3 gravadas e tocava. E era massa, porque eu colocava, sei lá, um CD com milhares de MP3 horrorosas que eu baixava da internet, né? Porque antigamente a gente só conseguia MP3 ruim, né? De 96K, 125K, era horrível. Né? Que eram os arquivos pequenininhos e leves, né? Mas era o jeito, né? Foi o começo.
Era,
né? Aí depois surgiu o Napster. O Napster que deu uma
revolucionada, né? Revolucionada.
Vamos dizer. Uma revolucionada na parada. Foi. Porque chamou a atenção, né? Chamou a atenção, criou do aquele buchicho.
Do Metallica ali, né? Aquela questão do processo envolvendo o Metallica.
A história do Metallica já veio bem depois, né? O Napster já tava rolando já há alguns anos. Já tava se criando uma, não vou dizer indústria, mas uma comunidade de trocas. Entendi. De arquivos, né? Então, já era muito forte nos Estados Unidos essa coisa de converter os arquivos de áudio para arquivo digital e disponibilizar na internet, né? Aí quando isso se tornou um negócio gigante, a ponto de realmente atrapalhar a indústria fonográfica, né? Tipo, tiveram casos de discos que eram roubados da
sim, fábricas, eu lembro disso.
De CD, né? As pessoas roubavam a master, não a master, mas o CD original da fábrica antes. Exato. De ir pra loja. E a partir daí já jogava na internet, né? Bem dizendo, vazando, valendo.
Eu lembro isso, né? Muito, cara, disso aí, lembro.
E isso começou meio que com os artistas mais populares americanos, né? Tipo, sei lá, os rappers na época, as cantoras tipo Jennifer Lopez, esses artistas
comerciais e pop, né?
Muito mais famosos, comerciais, rádio, exatamente, na rádio, né? E começou a atrapalhar, mas aí, quando chegou no rock, aí com Metallica ali, aí o Lars Ulrich, que é unha de fome mesmo, ele... Opa, estão mexendo aí com meus direitos autorais aí.
Exatamente.
Tá errado. Aí foi aí que o Metallica. Aí foi aí que o Metallica entrou no jogo. Exato. Né?
Eu quero. Antes da gente passar aqui para o nosso próximo bloco do podcast do Detector de Metal, nós vamos agora dar uma indicação, né? Nossos convidados aqui sempre preparam umas indicações. Daniel, você tá com uma banda que queria divulgar aí pra galera.
Era assim, né? O Fantasma, né? O Fantasma, Fantasma com T, né? Pra quem for pesquisar aí, tem que colocar o Fantasma com dois T's, afinal. E essa banda é uma banda do Rafael, né? O Rafael Augusto Lopes. E pra quem não conhece, é um cara lá de São Paulo, ele tocou no Torture Squad, tocou antes do Torture Squad, ele tocou na Eternal Malediction, que foi uma banda de black metal que fez um sucesso na cena, na local lá, ali por volta de 2003, 2004. Às vezes você escuta o Fantasma, você tem uma sensação que você está ali no Catatonia, no Brave, né? No início do Catatonia. E no instrumental tem um pouco do Labirinto, que é uma banda muito que eu gosto muito também de São Paulo, mas enfim, a indicação aí A minha indicação é o Fantasma, né? Eles estão aí no Instagram, no Spotify, é fácil de achar. É, pronto, eu acho que o Corona do debut deles é bem legal, a música realmente que traduz o que é a banda.
E você ouviu aí um pouco da música Corona, né? Da banda Fantasma, Fantasma aí com F e dois T's, né? Que foi uma banda indicada aqui pelo nosso participante, pelo nosso convidado, Paulo Daniel, banda brasileira. Nós vamos sempre tentar trazer bandas nacionais aqui no podcast do Detector de Metal, né? Sempre ficar indicando bandas daqui do nosso país, né? E começando aqui o nosso segundo bloco, já gostaria de levantar o seguinte tema. As plataformas digitais, né? Nós falamos aqui como a gente se relaciona com música, né? Como a gente consome música, como a gente consumia música no passado, né? E agora trazendo um pouco mais para o cenário mais atual. As plataformas digitais, que eu acredito que seja a forma que grande maioria das pessoas consumam, né? Por mais que ainda mantenham os hábitos de comprar CD, né? E tudo mais. Elas são acessíveis, elas exigem uma conexão com a internet, né? Não sei se todo mundo tem aí algum plano com internet legal, alguns planos aí vem o Deezer de graça, né? Porque você precisa pagar para ter acesso ao plano premium de algumas plataformas, né? Como, por exemplo, no Spotify. Dentro desse cenário, vocês acham que é acessível? As plataformas são acessíveis?
Eu não sei, eu acho que...
Cara, Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque a partir do momento que você tem um celular, você tem o mundo ali, né? Independente do seu plano pré-pago, 20 anos, 30 anos, acho que você tem um acesso fácil à plataforma de streaming musical, né, cara? Eu acho que,
não, claro, você tem um celular, automaticamente você pode colocar música lá, né? Porque tem
os
cartões de memória, você pode botar música lá. Mas eu tô tentando trazer assim mais pro âmbito das plataformas. Vocês acham que, por exemplo, os preços, o que, é que vocês acham dos preços? Assim, vocês acham caro? Vale a pena pagar para, por exemplo, ter música ilimitada, sem anúncio, e poder baixar e ouvir?
Eu acho que é um preço... Bem, isso aí eu acho que vai talvez varie de pessoa para pessoa, né? A questão do preço vai variar de acordo com o teu poder aquisitivo, com as tuas prioridades, né? A gente sabe que, por exemplo, em países como o Brasil, sei lá, você paga uma média de R$16, né? Para ter o plano premium, né? Desses serviços de streaming, uhum. Cara. Mas para muita gente faz falta, né? Assim, R$16 por mês ali, né? Faz falta e tal. Mas, em contrapartida, eu acho que o que a gente vê hoje, eu vou até falar dentro de uma perspectiva um pouco mais macro, é que a internet está democratizando muita coisa, né? Então, eu acho que talvez a tendência, não sei, posso estar muito errado, mas a tendência é ainda viabilizar os serviços de streaming para mais pessoas ainda, né? Acho que essa é a tendência, né? E aos poucos você vai... tem a questão também da concorrência, né? Eu acho que ainda, assim, ainda é pouco, né? Essas startups que estão trabalhando com o streaming, eu acho que ainda é pouco no mundo, entendeu? E isso aí vai colaborando também, né? Vai colaborando para que o mercado se torne mais acessível, né? De certa maneira, se você fizer vamos dizer assim, um balanço de custo-benefício, eu acho que é um preço bom, né? Porque você tem um universo muito grande, você tem praticamente tudo ali, né? Enfim, tipo...
Para quem tem um poder aquisitivo e tem um interesse maior em música, né? Porque também a gente tem que pensar um pouco isso, que, Para quem é headbanger, para quem curte som pesado, tem essa busca de novidades e tem um interesse extra em cima do estilo, em cima das bandas. Mas a população em geral, o ouvinte médio, assim, que está ali com aquele samba, aquele funk no celular, ele não está muito preocupado na qualidade do serviço, não está muito preocupado nessa coisa de ter muitas opções para ele procurar, na verdade, né? Mas assim, então, para quem tem um poder aquisitivo bom, né, eu acho que, pelo menos o Spotify, pelo menos o que eu tenho ouvido falar, ele tem sido bem, bem elogiado, assim, muita gente fala muito bem da questão de sugestões de bandas similares.
Bom, isso é muito
procura.
Bom. Isso é muito bom. A questão do dispositivo te indicar, né? De acordo com o que você.
Sim, total. E você acaba descobrindo coisas que você não fazia ideia que existia, né?
É.
Mas assim, isso também. E outra coisa também que eu ia falar é que também o acervo, né? Então você tem um acervo muito maior. Muito maior do que você imagina, vamos supor, no Spotify. Mas isso também é porque o Spotify talvez seja a maior plataforma de streaming, de música em streaming que a gente tem, né? Ou seja, não são as plataformas, é o Spotify que dá esse serviço. Porque também assim, tem isso, o fato de que se eu sou um artista e eu quero colocar minha música na internet, claro que tem forma de você colocar em todas as plataformas, enfim, né? Tem N fatores, mas muitos artistas só colocam no Spotify mesmo e foda-se os outras plataformas, né?
Eu tô levantando esse assunto porque, assim, hoje nós vivemos numa época em que baixar música é praticamente um hábito, né? Então, muitas pessoas pensam, por que que eu vou pagar por um determinado serviço se eu posso ter de graça, entendeu? Se eu posso baixar o álbum da banda tal, que é a banda que eu gosto, que eu tô esperando, se eu posso baixar de graça, pego as músicas em MP3, coloco no cartão de memória do meu celular e escuto no meu celular na rua mesmo, assim, porque eu só quero ouvir aquele determinado álbum. Porque tem pessoas que não... Convenhamos, tem pessoas que não se interessam em conhecer bandas novas, que querem ficar só naquela bolha das bandas maiores, né? O thrash é Metallica, Slayer e sei lá, Heavy, Iron Maiden, Judas e acabou-se. Power Metal é Halloween e morreu. Então pronto, então tipo, é só aquilo que interessa, então elas vão talvez baixar os CDs dessas bandas só e vão ficar por ali. Pronto, por isso que eu tô levantando essa questão. Em meio a download, né? Se o valor que é o valor que agrega esse serviço que o Jorge falou, que é o aplicativo ali indicar bandas de acordo com o que você está ouvindo, né? Eu acho que pena. Como eu ainda sou estudante, né? Então, para mim, R$8,50 por mês está ótimo para ter tudo isso que o Spotify me proporciona, né? Criar playlist, ouvir coisa nova,
sim,
que é onde é como o Jorge falou, é onde tá todo mundo, né? É onde todo mundo vai, que é jogar as músicas no Spotify, né?
Mas se eu não me engano, o Spotify gratuito também é bom também, né? Não é ruim. A diferença é só o lance das propagandas, né? Que às vezes algumas pessoas reclamam, incomoda, não sei o quê, né? Essa coisa de reclamar e tal, mas...
Só a propaganda. A pessoa, ela não escuta a música na sequência. Exato. Música 1, música 2, é tipo aleatório.
Eu acho que não pode fazer o download também, né? Você não pode escutar offline a música.
Entendi. Então, mas você tem acesso à música de qualquer forma, né?
Tem, claro.
Você tá ali ouvindo de qualquer forma, gratuito, né? Você não paga. Uhum. Então também é válido, né?
Se tá todo mundo no Spotify, se tá todas as bandas estão, a maioria, né, pelo menos, estão colocando suas músicas lá, fica muita coisa pra gente conferir. Tipo, é muito lançamento, cara.
Sim.
Todo dia tem ou um EP lançando, ou um single lançando, ou um álbum todo lançando, em meio a esse mar de infinitas e milhares de lançamentos, né, que estão acontecendo. Isso talvez tenha afetado a nossa forma de consumir. Por exemplo, eu vi recentemente, eu vi um post de um amigo nas redes sociais comentando justamente isso. Caramba, é tanta coisa que a gente acaba meio passando despercebido algum determinado álbum muito bom, entendeu? Que merece uma certa atenção. Às vezes é tanta coisa, é tanto material e tanto lançamento que às vezes a gente não para nem para prestar atenção na qualidade. Exatamente. Tem muita coisa supérflua.
E tem a questão que eu acho que é o pior, somando esse tudo que você falou, é aquela pessoa que ouve, que tem, aliás, que acha que tem tanta coisa, tem tanta novidade, que acaba voltando a ouvir só aquelas coisas que eu ouvi antigamente.
É,
eu não quero saber essas novidades, né? Que se fecha completamente as novidades. Isso aí eu acho bizarro, mas...
Assim, no meu caso, eu tenho que confessar que... Assim, se por um lado é muito bom, né, você ter todo... Você ter tudo é muito fácil, né, no Spotify, você ter aí discografias completas, cara, e enfim, você tem aquelas bandas assim, as mais obscuras.
Eu já vi pessoas reclamando que alguns artistas grandes, assim, realmente grandes, tem, não tem discografia completa, né, no Spotify, né, tipo artistas como o Bob Dylan. Eu creio que o Bob Dylan não tenha, acho que, não sei, o David Bowie, a discografia do David Bowie toda. Os
Black Sabbath, faltam um ou dois discos no Black Sabbath, né?
Não é todo mundo que tá lá, não, cara, assim, tá lá, mas não tem a discografia completa.
Mas vamos dizer que você tenha... Talvez 90%, né? Se você. Bom, você tem 90%.
Sim, sim.
Mas o que eu tava querendo dizer é que às vezes me perturba, porque você não consegue assimilar tudo, né? E às vezes eu fico meio doido, assim, cara. É tanta coisa, sim, que você tem que escutar, às vezes, num mês, cara, às vezes sai tanto lançamento, tanto aqui no Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos, que você não tem condição de assimilar nada. Quer dizer, aí fica aquela velha história, você conhece muita coisa, mas ao mesmo tempo quase nada.
Né? É exatamente isso. E outra coisa muito chata que eu acho é que, assim, alguns lançamentos que talvez a gente espera muito, eles acabam meio que perdendo um pouco da magia. Eu não sei se isso acontece com você.
Com certeza.
Né? Por exemplo, o disco novo do Judas, o Firepower. Caralho, Judas Priest, né? Ali do lado do Iron Maiden, assim, uma das maiores bandas e tudo mais. Aí eles lançaram um baita disco que tava todo mundo esperando, tal, não sei o quê. Lançou. Aí beleza, caramba, a gente escuta, né, no Spotify e tal, não sei o quê.
Uhum.
Aí depois já tá ouvindo outra coisa.
Exatamente, cara. Assim, tipo, novo do Testament, por aí, né? Lançou e fez toda a propaganda com a capa lindíssima e tal. E aí você. Sei lá.
Aí você perde. Eu acho que perde um pouco a magia, pelo menos com esses grandes, né? Aí que tá. Se perde um pouco a magia com esses grandes, imagina com os pequenos, né?
Com os pequenos. Deixa eu só esticar aí a dimensão da bizarrice que a gente tá. Bizarrice é, eu acho que é um termo muito agressivo, mas. Deixa eu só aumentar mais ainda essa reflexão sobre o lance dos artistas no Spotify, assim, na coisa do artista novo que você está falando, de ter lançamentos e ficar desapercebido, né? E ninguém prestar atenção. Eu andei assistindo uns vídeos, né? Um pessoal que trabalha com música, né? E falando que eu uso pouquíssimo o Spotify, então eu não sei dizer se já está funcionando esse tipo de serviço, mas o Spotify agora, eles estão abrindo para podcasts, sim, não é isso?
Sim.
Não sei se isso já está acontecendo e tal.
O Spotify está investindo 100% agora.
Está investindo nesse... Então, é um mercado de podcast. Então, tipo assim, imagina. Antigamente, o Spotify era uma plataforma que você sabia que tinha lançamento. Você chegava lá e lá apontava já esses lançamentos e você já identificava. Imagina eles abrindo isso para podcast, que podcast é praticamente qualquer coisa que seja em áudio, você pode colocar lá. Tá entendendo? Se você, sei lá, gravar, sei lá, 5 minutos gargarejando, você pode dizer que é um podcast e colocar no Spotify. Aí tu imagina a quantidade de informação que eles vão ter lá no meio, para você destrinchar e saber o que é lançamento, o que é coisa antiga, o que é podcast, o que é bom e o que é ruim, cara. É muito louco isso, né, bicho? Então, tipo, o fator lançamento acaba diluindo, né? Uma banda nova, vamos dizer assim, que tá lançando o primeiro disco e quer parecer bonito no Spotify, ela se perde, porque vai ter, é muita informação, é muita... É muito, muita coisa ali dentro.
É, né? Hoje em dia, tanto as bandas como criadores de conteúdo, né, como a gente, o Detector de Metal e tantos outros sites, essa galera vai ter que trabalhar em cima da fanbase, né? Tipo assim, nós estamos fazendo aqui o podcast pro nosso público, né? Mas também também estou tentando, né, pegar um público novo, que é justamente esse público mais voltado para podcast mesmo. Mas a base, que qualquer coisa tem que ter uma banda, um criador de conteúdo, um blog, um blogger, é você trabalhar em cima com a sua fanbase. Porque realmente é muita coisa. Sim. É muita coisa, muita coisa.
Dentro do que você está falando aí na questão do fanbase e tal, vocês acham que as bandas elas ainda conseguem manter aqueles seguidores fiéis e tal, aquele cara que tá lá seguindo a banda? Por exemplo, o cara que, vamos supor, o cara que mora na Europa e ele segue a banda em toda a turnê e tal, vai assistindo aos shows, vai comprando tudo. Será que isso ainda existe? Ou, sei lá, o cara hoje ele não tem mais a banda preferida dele, aquela banda...
Eu acho que só com banda grande, cara. Eu acho que só com banda... Tipo,
banda que já tá aí na estrada há muito tempo e esses fãs provavelmente seguem essa banda já de muito tempo também, né?
Sim. Então... Tipo, um Iron Maiden na vida, entendeu? É normal quando o Iron Maiden vai fazer turnê na Europa, que é um em cidades, né? Os shows são em cidades que são até próximas, assim. É normal o cara, verão, pega a moto dele e viaja seguindo a banda. Isso aí é normal. Mas com banda pequena, né, assim, com banda que tá começando, o maior desafio é justamente esse, formar a fanbase, entendeu? Porque a fanbase de banda pequena que tá começando vai ser o quê? 20 pessoas, 15, 20 pessoas, aí depois 50. E depois o outro desafio é, além de conquistar novas pessoas para somar a fanbase, é incentivar que essas pessoas, além de comprarem os produtos da banda, é também fazer com que essas pessoas vão pro show, né? Compre ingresso e tudo mais. Mas isso é uma discussão para um outro podcast, é um outro tema.
Discussões jurídicas em torno do serviço de streaming, elas existem, né? E elas estão muito fortes. Por quê? Até... Porque, cara, é algo que pro direito, né? Assim, pro direito do mundo todo, é algo novo. Né, assim, então o direito ele ainda está entendendo. Sim. O que é o serviço de streaming, né, para poder regularizar direitinho. Só para tu ter ideia, lá nos Estados Unidos, inclusive eu estava fazendo uma pesquisa antes de a gente começar nosso papo aqui, existem vários processos, caras, contra o Spotify, né? Tem um principal, é da gravadora Wixen, que detém os direitos aí de vários artistas famosos, inclusive Celine Dion, se não me engano, e tava processando o Spotify, cara, em bilhões, entendeu? Não sei como é que tá o processo, mas eu tive notícia desse processo. E aqui no Brasil, eu vi algo interessante, foi que em 2017, né, agora, portanto, três anos, o STJ ele julgou uma ação envolvendo o Spotify, certo? E a questão era o seguinte, era se o Spotify ele era audiência privada ou se ele era audição pública, entendeu? Como, por exemplo, rádio, certo? E aí, então, que aconteceu? O STJ ele decidiu que o próprio Spotify ele era audiência pública, né? Ele era considerado audição de música pública, assim como são as rádios, né? E isso aí, a percussão disso é que a cada música, né, que é tocada, você tem a questão dos direitos autorais, né, que devem ser repassados ali pela CAD.
A arrecadação de direitos autorais de música também é um negócio meio pelo menos,
confuso,
no Brasil. Bom. Né, através do ECAD, é confuso, né? Muita gente, muitos artistas brigavam com isso e até não queriam vínculo com o ECAD, né? Mas assim...
Pois é, então assim, existe uma discussão muito grande ainda, né?
Não, com certeza, é uma coisa muito, muito...
Recente, nova.
Recente. Toda essa evolução do comércio, da indústria de arquivos e da música em si é muito recente, né? Com essa coisa da febre, né? Tem gente chamando de febre das lives, né? Já existem aplicativos que estão comercializando essas lives, cara. Então, tipo, já é uma outra forma de... Esse é muito louco, né? É uma outra forma de vender a música, é outra forma do artista ganhar em cima da música, e também é uma outra forma, é uma outra discussão em cima de como ganhar em cima, né?
As bandas estão começando a fazer, né? As lives cobrar aí, isso. Metal, não? O Xamã então, vai fazer amanhã,
então,
né?
Então, aí já... Isso, né? Mas até então a gente tem visto assim, no YouTube, uma coisa mais mambembe, uma coisa, né, mais singela. Algumas lives, claro, são super produções, como a gente vê, mas a maioria são é o próprio artista ali com seu celular e tal. Mas assim, a partir do momento que vem um aplicativo que formata isso, que trabalha em cima disso e que comercializa essa live, é muito interessante, porque é outra discussão também jurídica.
Não, e outra.
De como o artista ganhar e tal.
É, e outra, já tem até estúdio. Esses estúdios de ensaio que...
Sim.
Quando vai pra ensaiar, já tem gente vendendo assim, faça sua live conosco, vem aqui.
Olha aí. Estrutura
pronta de captação de áudio, transmissão de internet com velocidade de... Sei lá, o cara fala que a velocidade lá é 500 mega, tipo assim, no Brasil não tem nem internet de 500 mega, entendeu? Aí, tipo, já
tipo,
tá...
Tipo propaganda enganosa mesmo.
Abrindo aí um mercado, né? E até abrindo uma forma de se consumir música. Que forma... Olha que jeito interessante de terminar este podcast, se não já levantando o possível nascimento de uma nova forma de se consumir música, que é por meio de lives. Que pode ser até um outro tema específico aqui no podcast do Detector de Metal. Senhores, vocês gostariam de dar suas mensagens finais? Friso, tu tem uma indicação, né?
Na verdade, ainda não recebi. Eu já entrei em contato com o Robson, né? Lá de Brasília. Mas eu tô aguardando, ele vai me mandar o livro da banda dele, né, que é a Beethoven, a banda de The Beat, Crust, né, que é uma vibe de hardcore punk, assim, bem cruzone e tal, muito interessante. Ele lançou um livro sobre a banda dele, falando da... comentando a discografia, falando das capas dos discos e tal, que eles já lançaram, que tem uma discografia vasta aí, com mais de 10, 15 lançamentos em CD, vinil e cassete. E o livro é isso, né? É uma viagem gráfica em cima dessas capas que a banda lançou, né? O nome do livro é Beethoven, The Discography Book. E eu já encomendei para mim, tô na expectativa. Ele deve mandar para mim essa semana. E quem tiver interesse em pegar esse livro com ele, eu acho que é uma tiragem limitada de 200 cópias só. Então é só entrar em contato com a banda, Beethoven, acho que encontra fácil, né? E é isso, é a minha dica desse livro aí, né? Que não é música, mas tá inserido na música, hein? É tão
importante. Ah, com certeza.
Valeu, Friso, obrigado aí pela sua participação, meu velho. Paulo Daniel, meu irmão.
Agradeço a você, Gustavo, aí. Pra mim é uma grande honra aí participar e colaborar aí com vocês e... Espero estar no próximo.
Você ouviu aí a estreia, o primeiro programa do podcast do Detector de Metal, né? Falamos aqui sobre consumo de música hoje, né? Como a gente, né? Como nós aqui, os participantes, consumimos música e também levantamos alguns assuntos interessantes. Ainda como é o primeiro episódio, né? Ainda estamos nos adaptando, ainda estamos conhecendo as nossas plataformas de gravação, formato de edição, então tenderá a melhorar com certeza. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, não esqueça de acompanhar o Detector de Metal nas nossas outras plataformas, né? Nós estamos aí no YouTube, nós temos uma página no Facebook, nosso site também alimentado com notícias quase que diariamente, né? Quando eu e os meus poucos colaboradores aí temos tempo para poder dar uma pequena dedicada ao site, que é o detectordemetal.net. Lá vocês podem conferir notícias, muitas notícias de bandas nacionais. Aqui a gente sempre prioriza o cenário nacional, né? Tivemos aí a indicação do Paulo Daniel da banda Fantasma, que é uma banda nacional. Então vamos ficando por aqui e até o próximo episódio do podcast do Detector de Metal. Valeu!